em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 4 de março. Lá fora hoje, 17 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wojciech Zorniak. Como sempre, os principais títulos das notícias internacionais. Bilionário Michael Bloomberg desiste da corrida à presidência a favor de Joe Biden, o grande vencedor da Super Terça-feira. No Afeganistão pode haver acordo de paz, mas Estados Unidos bombardeiam forças dos talibãs. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Padre católico preso em Benguela em alegado negócio de acesso a casas descentralizadas.
O padre Joaquim Jamba, na mira do SIC há muitos meses, é suspeito de ter recebido valores para colocar candidatos em situação privilegiada.
O governo já gastou milhares de milhões de kwanzas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM, e isso levanta agora interrogações.
Está-se a gastar rios e rios de dinheiro.
O Estado precisa criar mecanismos de controle. Mas isso não existe. Já foram 14 mil milhões de gastos. Qual é o efeito destes 14 mil milhões de gastos?
Vamos ter também uma resposta de um deputado do MPLA. Para já, o para já e as consequências das privatizações são outros temas em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Continua com a Voz da América. Para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O antigo presidente da cidade de Nova York, bilionário Mike Bloomberg, abandonou a campanha presidencial e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente Joe Biden. A decisão de Bloomberg foi comunicada hoje, depois de analisar os resultados da noite eleitoral de ontem, em que conseguiu eleger, de acordo com dados provisórios, apenas 45 dos 1.357 delegados em disputa. Ontem, na chamada Super Terça-feira, em que 14 estados tiveram primárias para a escolha do candidato democrata à presidência, o grande vencedor foi o antigo vice-presidente Joe Biden, que aproveitou o bom momento da sua campanha depois do apoio de três antigos adversários. Biden conquistou vitórias no sul, no centro-oeste da Inglaterra e, sem contabilizar todos os resultados da Califórnia, o maior colégio eleitoral, lidera com 462 delegados. Bernie Sanders, que estava à frente, não teve uma boa super terça-feira ao vencer apenas em Colorado, Utah e no seu estado natal, Vermont, liderando, no entanto, Califórnia, mas sem grande vantagem. Ele tem até agora 389 delegados. A senadora Elizabeth Warren conseguiu 51 delegados.
O exército americano bombardeou as posições das forças dos talibãs pela primeira vez depois da assinatura do acordo de Doha, isto para defender posições do Exército Nacional Afegão, alvo de ataques armados. Um porta-voz das forças americanas em Cabul reiterou, no entanto, que os Estados Unidos estão empenhados no acordo de paz assinado no sábado com o grupo considerado terrorista por Washington, mas que tem a responsabilidade de defender o governo aliado. Ontem, os talibãs lançaram 43 ataques contra postos de controle das forças afegãs em Almagh, matando pelo menos 20 soldados e polícias.
O governo da Itália vai fechar todas as escolas e universidades até meados deste mês para tentar conter a epidemia de coronavírus, disseram meios de informação do país. Até ontem foram registados 79 mortos. A Índia disse hoje que o número de casos aumentou de 5 para 24 e na Coreia do Sul há mais 500 novos casos. Em Portugal foram registados 5, nos Estados Unidos há 9 mortos e 120 casos registados.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela, onde o diretor do Instituto Católico Religioso de Angola, o ICRA, o padre Valentim Joaquim Jamba, encontra-se detido desde ontem por suspeita de corrupção na venda de casas nas centralidades da província, sob a voz da América de fontes dos serviços de investigação criminal. Duas fontes avançam que o prelado católico, pertencente à paróquia da Sé Catedral, foi detido com mais de 1.200.000 kwanzas, valores que terá recebido para favorecer cidadãos interessados nas habitações. O nosso correspondente João Marcos sublinhou que não foi revelada qualquer ligação entre o Instituto Católico Religioso e a comissão que trata das vendas das casas das centralidades. João.
O governador provincial, Rui Falcão, convocou uma reunião com membros da comissão destinada à análise da detenção do padre Joaquim Jamba. Contactado pela Voz da América, o porta-voz da Diocese de Benguela, padre Zefrino Capoco, disse que a Igreja Católica pode avançar com uma posição se achar conveniente. Várias escolas e outras instituições públicas ou privadas, receberam já cotas para os seus funcionários. Segundo as fontes da Voz da América, o padre Joaquim Jamba, na mira do SIC há muitos meses, é suspeito de ter recebido valores para colocar candidatos em situação privilegiada. Longe da presumível azáfama na altura da chamada venda livre, que deve arrancar nos próximos dias. A detenção fez soar o alarme, tendo o presidente da Associação de Jovens Defensores do Ambiente, Martins Domingos, alertado para o que chama de partidarização nas escolhas para as três centralidades.
É mais na base de compadrio, na base da militância. Está sendo feito num silêncio clandestino, mas diretamente com os militantes do MPLA. Se nós quisermos fazer uma avaliação, uma análise um pouco mais restrita, lá nós vamos encontrar pessoas que não têm ligação partidária com o MPLA.
A ativista cívica Sara Paulo prefere dar o benefício da dúvida às autoridades, mas pede clareza na distribuição do que falta das 6 mil casas erguidas em Benguela.
Não tem nenhum concurso aberto ainda, mas ouvimos por aí, por aqui, do fulano ou cigano recebeu casa. A pergunta é, estão a dar ou não estão a dar? Estes estão a receber, são concorrentes de anos passados, como é que estão a fazer? Isso tem que estar mais claro.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O governo angolano lançou há alguns meses atrás o chamado Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM, injetando centenas de milhões de dólares para programas concretos nos municípios do país. O governo avisou então que não seria tolerada qualquer corrupção na aplicação desses fundos. O Manuel José diz-nos que os municípios já consumiram cerca de 14 mil milhões de kwanzas, mas muitos economistas questionam agora ainda a transparência do processo. Manuel José.
Economista e deputado pela Assembleia Nacional, Manuel Fernandes, interroga-se quem tem a incumbência de fiscalizar a aplicação destes valores, sendo que o PIM passa ao lado do crivo da Assembleia Nacional.
Está-se a gastar rios e rios de dinheiro. Às vezes, há mesmo aquilo que pode-se chamar desvio de valores em função do objeto pelo qual está consignado, está definido, porque nós não estamos a ver nada que está a alterar o contexto real dos municípios, o aspecto físico deles continua na mesma, não se encontra alguma obra, dizer que é da alçada da própria administração municipal, é mais praticamente um saco azul à disposição dos administradores. Do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, que deveria ser a vocação fundamental da atribuição de qualquer dotação financeira, seja a nível central, seja a nível local, não estamos a registrar.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, entende ser muito difícil o PIM apresentar contas certas se não passar pela Assembleia Nacional.
O orçamento geral do Estado de 2016-2015 nunca foi prestado. Eu não estou a ver como é que vão ter coragem de pedir já o conta, portanto, daquilo que está no âmbito do PIN, que é 2020.
Outro economista, Damião Cabulo, considera que...
Imagine lá que há empresas que têm um contrato para reabilitação de alguma estrada, terraplanagem de alguma estrada, nem sequer têm estaleiro. Eu conheço empresas que ganharam concurso público, que têm obra acima de 300 milhões de quadros, mas não têm estaleiro. O Estado precisa criar mecanismo de controle. Primeiro, uma equipa de fiscalização dos contratos públicos e depois criar um mecanismo de controle da execução das próprias despesas relativas ao PIME, uma equipa de auditoria. Mas isso não existe. Isso já foram 14 mil milhões de gastos. Qual é o efeito desses 14 mil milhões de gastos a curto prazo? Hein?
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No Namibe, um conhecido deputado do MPLA concorda. Deve haver mais fiscalização. Armando Chicoca.
O Estado deve afinar mecanismos de fiscalização das obras em curso no país, diz o deputado da bancada parlamentar do MPLA, João Pinto, nas vestes de coordenador de uma delegação parlamentar, no final da visita de constatação no interior da província do Namibe.
Aquilo que nós vimos na Bibala, sobretudo do bloco operatório, chocou-nos, claramente, mas como, felizmente, o governador empenhou-se pessoalmente, com muita cortesia, acompanhou os deputados, isto em si já é um bom sinal, porque o novo governador, e como conheço o canal de financiamento, vai procurar dar solução das questões.
Já na cidade do Namibe, os deputados afetos à 1ª e à 5ª Comissão Parlamentar retiraram-se igualmente da paralisação há 10 anos da fábrica de emulsão asfáltica, construída para resolver os problemas da região sul de Angola, que custou dos cofres do Estado a volta das somas de dinheiro, assim como a fábrica de concentrado de massa de tomate, que desde que foi construída nunca trabalhou, e agora presume-se estar em posse de um grupo afeto ao partido no poder, sem, contudo, ter-se cumprido procedimentos legais do concurso público. Os deputados constataram várias obras paralisadas e algumas delas com execução financeira, como a estrada da Bibala Camucuio e outras radiografadas, e o coordenador da delegação parlamentar em visita na zona sul de Angola, João Pinto, em nome dos deputados, deixou as seguintes recomendações.
Vamos recomendar no sentido do Ministério das Finanças e do Planeamento ter sempre em conta a continuidade das obras. A conclusão das obras é importante porque é concluindo-as que satisfazem a necessidade dos cidadãos, as escolas, os hospitais, os espaços sociais, programas de combate à pobreza, à habitação e melhoria das estradas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A comissão instaladora do novo partido de Abel Chivukuvuku, para já servir Angola, entregou ao Tribunal Constitucional novas assinaturas, tal como requerido por aquela instituição. Em dezembro, recordes, o Tribunal tinha rejeitado a legalização do partido, afirmando que milhares de assinaturas submetidas eram irregulares. Deu então um prazo de 3 meses para a correção dessas alegadas irregularidades. Coque Mukuta.
A comissão instaladora do Para Já Servir Angola disse confiante para o seu reconhecimento após a entrega na última sexta-feira de mais de 8 mil novas assinaturas para suprir as insuficiências aludidas pelo Tribunal Constitucional, disse a Voz da América Xavier Jaime, mandatário da comissão instaladora daquela organização.
Nós temos certeza absoluta, porque assim, isso não pode obedecer a caprichos de ninguém, né? Isso obedece simplesmente ao cumprimento da lei. Nós cumprimos com aquilo que a lei exige e o tribunal que tem a vocação de cumprir e fazer cumprir a lei vai cumprir a sua parte. Isso nos dá certeza absoluta.
A vossa comissão tinha tirado um comunicado a acusar o Tribunal Constitucional de estar a ser instrumentalizado. Não é a mesma opinião que tem agora?
O que nós dissemos mantém-se. De todas as maneiras, instituições são instituições. Nós estamos determinados em intervir politicamente com um partido na sociedade, não é? E vamos continuar a nossa luta. E como nós temos vocação para isso, não é? É que estamos aqui a cumprir com tudo aquilo que nos exigem.
Xavier Jaime denuncia a existência de bolsas de resistência no país para uma Angola multipartidária e lembra ser estas razões que levaram o país a viver longos anos de guerra.
É preciso que as pessoas não se esqueçam do caminho que o país teve que percorrer para chegar à institucionalização do multipartidarismo. A institucionalização do multipartidarismo aqui no nosso país é o resultado da guerra. Se não fosse aquele desfecho que a batalha do Quinto Carnaval teve, que trouxe muitas consequências, e uma delas é precisamente essa institucionalização do multipartidarismo aqui, não haveria multipartidarismo em Angola, não é? E, portanto, com esse dado histórico, há que compreender que as forças que sempre se opuseram à institucionalização do multipartidarismo continuam ali e vão fazer tudo no sentido de frustrar ou, pelo menos, digamos assim, a amputar o multipartidarismo no país.
O político apela à sociedade para o maior empenho na manutenção do multipartidarismo em Angola.
E, efetivamente, cabe às pessoas agirem no sentido de abortar essa tentativa de voltar para o regime ditatorial.
Coquimucuta, Luanda.
Agora vamos falar da exploração de madeira em Angola. Tem sido cenário de descontrole e abuso, levando à deflorestação de muitas áreas. O ano passado, numa província, a do Cuando Cubango, foi proibida a mesma exploração de madeira como primeiro passo para se restaurar a ordem no setor. Fernando Caetano.
Uma equipe encabeçada pelo secretário de Estado para Florestas, André Moda, trabalha no Cuando Cubango por um período de 4 dias. Da agenda de trabalho consta que a delegação do Ministério da Agricultura e Florestas vai visitar a zona de exploração de madeira e manter encontros com operadores do setor madeireiro. A província do Cuando Cubango é a par das províncias de Cabinda e Moxíqua, que apresenta uma das maiores florestas do país, com variedades de árvores, com destaque para a girassonde e mocive. Até há bem pouco tempo, a exploração da madeira, segundo responsáveis do setor, era feita de forma desordenada, facto que, ano passado, levou o governo local a proibir a exploração da mesma. O governador do Cuando Cubango, Júlio Bessa, reconhece que grande parte das empresas que operam no setor não estão representadas na província, tampouco cumprem com as suas obrigações sociais, situação que Júlio Bessa quer ver melhorada.
Uma das exigências que a província queria colocar era de que 60% da madeira cortada na província tem que ser transformada aqui. Estamos interessados em desenvolver a nossa economia local, atrair para aqui uma indústria de exploração da madeira, fabricar mobílias, carteiras, enfim, tudo que for possível fabricar através da madeira e não só, também usarmos a floresta para outros fins.
No sentido de se criar mecanismos para uma exploração racional que beneficie a província e o país do ponto de vista social e económico, Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos em FM com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanoku, também em Gabu. Vamos estar também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o jurista Mfuka Muzemba. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos a justiça em Angola, particularmente à luz do caso da detenção do general Kangamba. Sexta-feira, o jurista Mfuka Muzemba, no Angola.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
As privatizações de empresas estatais são parte do programa do governo de João Lourenço. É opinião quase que unânime que as privatizações são necessárias para aliviar a carga no governo com companhias mal administradas e que nada beneficiam o Estado. Mas as privatizações têm consequências e uma delas é o despedimento de trabalhadores. O Coque Mucuta traz-nos um exemplo.
Mais de 1.500 trabalhadores das 13 fábricas pertencentes à Zona Económica Especial a serem privatizadas pelo Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado e IGAP queixam-se dos critérios de indenização em que cada trabalhador com mais de 10 anos receberá 800 a 1 milhão de kwanzas, que corresponde aproximadamente a 2 mil dólares cada, tal como nos diz Renato de Carvalho, um dos trabalhadores da empresa.
Tem, na sua maioria dos funcionários, tem mais de 10 anos de casa. E no câmbio em que eles estão aí a dar, há funcionários que vão receber aí 800 e tal mil, 1 milhão de kwanza, que não compensa com a realidade.
Raul Manuel Bumba, outro trabalhador, diz terem recorrido ao Estado para apelarem ao não despedimento, mas o executivo rejeita pelo facto dos novos donos não aceitarem a permanência dos funcionários.
Já tentamos solicitar o Estado, né, que é a proposta.
Foram uma peça.
Já fomos a uma peça, fomos ao Estado. O Estado disse que os compradores não querem funcionário, então não têm como fazer.
António Rodolfo António diz não saber o que fazer com a situação de desemprego a que são submetidos, uma vez que têm famílias para sustentar e muitos deles com créditos bancários a pagarem.
Todos, a maioria dos trabalhadores que estão na zona econômica têm crédito ao banco. É que o Estado também não está a verificar nisso. Nós somos jovens e na maioria que está na zona econômica, no 1 milhão e 500 e tal que nós temos na zona, todos jovens, de 30, de 45 para baixo, de 45 a 20 e tal. Imagina, todos, alguns estão a frequentar a faculdade, alguns têm família, filhos a estudar. Agora imagina, temos crédito no banco, com 900 e tal mil kwanza que nós temos. O banco, quando descontar, nós vamos ficar sem nada. Vamos ficar com 100 mil, 200 mil. O que é que faremos? O que é que vamos fazer para mudar a vida nesse momento? Sou desemprego? Vamos roubar? Também não podemos. Agora, nesse preciso momento, nós pedimos ao governo que toma uma atitude, porque ainda ao princípio desse mês o ministro dos Petróleos disse que entregou toda a responsabilidade à Sonangol.
A Voz da América tentou contactar o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP, mas sem sucesso. Coque Mucuta, Luanda.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol português. Ontem, Sporting perdeu com o Famalicão por 3-1 para o campeonato e a partir de hoje já tem novo treinador, é Ruben Amorim, que tem tido grande sucesso à frente do Sporting de Braga. Amorim vai ser o terceiro treinador do Sporting nesta época. Silas fez ontem o seu último jogo como segundo treinador no comando do Sporting e após o jogo e derrota de ontem, disse que Ruben Amorim não vai ter tarefa fácil.
Vai precisar de muita ajuda. Vai precisar da ajuda de todos. Vem para um desafio enorme. E eu, como ex-colega dele e como amigo dele, desejo-lhe o melhor. E digo-lhe já que vai precisar de muita ajuda. Vai precisar de muita ajuda porque isto é um desafio para gente de coragem, por todo o contexto. É um contexto difícil, que todos nós sabemos. Mas a minha opinião dele, como pessoa, nem preciso dizer porque nós somos amigos, e como treinador, eu acho que já todos sabem, vem para aqui um grande treinador, sem dúvida nenhuma.
Era Silas, ex-treinador do Sporting, agora em quarto lugar no campeonato português, a 4 pontos do Braga, em terceiro. Basquetebol americano, NBA, duas equipas de Los Angeles dominam a Conferência Oeste. Los Angeles Lakers jogou em casa, derrotou o Philadelphia 120-107. Los Angeles Lakers comanda a Conferência Oeste. Em segundo está o Los Angeles Clippers, que ontem foi a Oklahoma ganhar 109-94. Clippers a beneficiar da derrota do Denver Nuggets em casa frente a outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors da cidade de São Francisco, 116-100. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 133-126. Sacramento está em nono lugar. Portanto, ontem, grande noite para a Califórnia, quatro equipas a jogarem e a ganharem. Os atuais campeões, o Toronto, ontem foram até ao Arizona bater o Phoenix Suns, 123-114. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, comandada pelo Milwaukee Bucks, que ontem não jogou. Em terceiro está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Brooklyn Nets, 129-120. Aqui em Washington, a voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora para São Tomé, onde o governo se prepara para impedir a entrada no país de cidadãos oriundos de alguns países com casos do coronavírus. O anúncio do Ministro da Saúde foi feito após um encontro no Ministério dos Negócios Estrangeiros com representantes do corpo diplomático acreditado em São Tomé. Óscar Medeiros.
O Ministro da Saúde, Edgar Neves, deu, no entanto, a conhecer a lista dos países cujos cidadãos oriundos dos mesmos serão impedidos de entrar em São Tomé e Príncipe.
A República Popular da China, temos a Coreia do Sul, o Irão, a Itália, a Nigéria, a Argélia e Senegal. É esta lista que nós temos, que pode se alterar a qualquer momento.
Para além desta medida, há também preocupação com equipamentos de proteção.
Diria que não temos em quantidade suficiente, mas temos um grande carregamento de material a chegar no voo da STP 2 no próximo sábado.
A representante da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe, Annie-Marie Ancia, defende o reforço de outras medidas e não o encerramento das fronteiras.
Não vai parar a transmissão da doença. Há outras medidas muito mais importantes, aumentar a vigilância, preparar a infraestrutura de saúde para receber as pessoas, a isolar as pessoas infectadas, que são muito, muito mais efetivas para limitar a transmissão da doença.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de Moçambique, de São Tomé. Também vamos falar da Guiné-Bissau, da situação política instável nesse país de língua oficial portuguesa. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Cabo Verde, de Jorge Neto, Sem Ninguém. We'll be right back.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 4 de março de 2020. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O antigo presidente da cidade de Nova York e bilionário Mike Bloomberg abandonou a campanha presidencial dos Estados Unidos e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente Joe Biden. O exército americano bombardeou hoje posições das forças dos talibãs pela primeira vez, depois da assinatura do acordo de Doha para defender posições do Exército Nacional do Afeganistão, alvo de ataques armados. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp +1 908 652-4584. Na produção desta emissão, Liu Sahilo, e na técnica, Wojciech Zorniak. As notícias a esta hora com João Santarita.
O antigo presidente da Câmara de Nova York e bilionário Mike Bloomberg abandonou a campanha presidencial dos Estados Unidos e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente Joe Biden. A decisão de Bloomberg foi comunicada hoje depois de analisar os resultados da noite eleitoral de ontem, em que conseguiu eleger, de acordo com dados provisórios, 45 delegados dos 1.357 em disputa para a convenção do partido. Ontem, na chamada terça-feira, em que 14 estados tiveram eleições primárias para a escolha do candidato democrata à presidência, o grande vencedor foi com efeito o antigo vice-presidente Joe Biden, que conquistou vitórias no Sul, Centro-Oeste e na Nova Inglaterra, sem contabilizar todos os resultados do Estado da Califórnia, o maior colégio eleitoral, ele lidera com 462 votos. Bernie Sanders, que liderava a corrida, não teve uma boa super terça-feira, venceu apenas no Colorado, Utah, e no seu estado natal de Vermont, e lidera sem grande vantagem a Califórnia. Ele conseguiu até agora 389 delegados. A candidata Elizabeth Warren deverá anunciar hoje se vai continuar ou não na campanha eleitoral.
Continuamos a apresentar as notícias. O exército americano bombardeou hoje posições das forças dos talibãs pela primeira vez depois da assinatura do acordo de Doha para defender posições do Exército Nacional do Afeganistão, alvo de ataques armados. O porta-voz das forças americanas em Cabul reiterou, no entanto, que os Estados Unidos estão empenhados no acordo de paz assinado no sábado com um grupo considerado terrorista por Washington, mas que tem a responsabilidade de defender o governo aliado. Ontem, os talibãs lançaram 43 ataques contra postos de controle das forças afegãs em Helmand, matando pelo menos 20 soldados e polícias. Também ontem, o presidente Donald Trump confirmou ter mantido uma conversa telefónica com o vice-chefe Mullah Abdul Ghani Bahadur, muito boa, segundo o presidente, a quem o líder rebelde garantiu que vai procurar manter relações bilaterais futuras positivas com Washington.
A Itália vai fechar todas as escolas e universidades até meados deste mês para tentar conter a epidemia do coronavírus, disseram os meios de informação do país. Ontem as autoridades italianas anunciaram um grande aumento no número de mortos, que subiram para pelo menos 79. Enquanto o número de novos casos parece estar a abrandar na China, novos casos continuam a surgir através do mundo. A Índia disse hoje que o número de casos no país aumentou de 5 para 28, enquanto a Coreia do Sul anunciou hoje 500 novos casos. No Iraque, registrou-se a primeira morte causada pela doença que afetou pessoas com ligações ao vizinho Irão. Em Portugal já foram registados 5 casos. Nos Estados Unidos foram registados 120 casos confirmados e 9 mortos. Através do mundo, o coronavírus já infectou mais de 93 mil pessoas, causando a morte de 3.100, a maioria, em ambos casos, na China.
Em Moçambique, prossegue no Tribunal Judicial de Maputo o julgamento do caso Embraer. Em São Tomé e Príncipe, as autoridades querem impedir a entrada no país de indivíduos de países com casos de coronavírus. São Tomé e Príncipe, que também registra um outro caso que tem a ver com a produção de pão, um trigo contaminado que foi apreendido pelas autoridades. Estas e outras reportagens nos próximos minutos aqui nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, desvaloriza e não teme as sanções que podem ser eventualmente aplicadas pela União Europeia. Ansumane Sow, na cidade de Bissau.
Em declarações aos jornalistas, depois de ter presidido a reunião de Conselho de Ministros do governo liderado por Nuno Gomes Nabian, El Mukhtar Umaro Sissoko Embalo disse que a Guiné-Bissau é um Estado soberano e que os seus deputados também podem escrever ao Comissário de Assuntos Políticos da União Africana para pedir sanções a qualquer membro da União Europeia.
Isso é conversa deles. A Guiné-Bissau é país de sociedade das nações. Não esqueçam que nós não fazemos parte do continente europeu. Nós estamos em África. Deputados da Guiné-Bissau também podem escrever ao Comissário de Assuntos Políticos da União Africana para pedir sanções a qualquer outro membro da União Europeia. Uma coisa que não é para mim extemporânea. Para
então,
mim...
Sr. Presidente, não, que saia
obrigado,
sanções.
Obrigado.
Mas eu ganhei as eleições, não é?
Obrigado.
Então, sanções a um Presidente da República. Obrigado. Isso não sei. A Guiné-Bissau não é país da República das Bananas.
Entretanto, a administração pública guineense está a funcionar meio gás, mesmo com o comunicado emitido ontem pelo governo de Nuno Gomes Nabian, que apela à comparência dos funcionários públicos nos seus locais de serviço, enquanto o governo de Archires Gomes emite também uma nota na qual apela aos funcionários a permanecerem-se em casa até que a situação se resolva. Ainda sobre a situação política na Guiné-Bissau, o gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça desmente as informações que, segundo as quais, este terá afirmado no exterior que ao regressar o país vai anular a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro na Guiné-Bissau. Informações que, segundo o gabinete de Paulo Sagnan, não correspondem à verdade, até porque quem decide sobre a nulidade ou não de qualquer ato ou processo é o plenário do Supremo Tribunal de Justiça e não o seu presidente. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sow.
E no vizinho Cabo Verde, a situação política da Guiné-Bissau agitou parlamentares. Eugênio Teixeira.
O líder da bancada parlamentar do PICV, Rui Semedo, pede uma abordagem ponderada.
O PICV também defende, no âmbito do Estado de Direito Democrático, o funcionamento de todas as instituições de um país e o respeito pelas instituições e suas decisões. As democracias funcionam no quadro institucional e o PICV, nesse aspecto, é intransigente.
Da bancada do MPD, Partido no Poder, a deputada Filomena Gonçalves defende o seguinte.
O governo de Cabo Verde está a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, conjuntamente com a comunidade internacional, para se ver se se consegue levar a normalidade institucional na Guiné-Bissau. E há que haver responsabilidade para com as questões internas de um país.
Júlio Correia, deputado do maior partido da oposição, também entrou no debate.
Não se pode mandar calar quando o momento exige que se fale. E não se pode dizer que este Parlamento não pode falar sobre o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Não podemos aceitar este discurso. Quer dizer, receber aquele que antes de o ser já o era, não é ingerência. É ingerência falar da alteração da ordem constitucional na Guiné-Bissau, nosso país irmão.
Em clara defesa de um deputado da situação, que num programa radiofónico disse apoiar Umaro Sissoko Embalo, a líder parlamentar do MPD, Joana Rosa, justifica.
O deputado do MPD defendeu uma opinião dele. E o deputado do PICV também. Os deputados do PICV têm defendido as suas opiniões. Quer dizer, o deputado do MPD não pode declarar apoio a Sissoko. Mas os deputados do PICV podem declarar apoio ao Simões Pereira, não é? Onde é que está a liberdade de opinião? Para uns, a liberdade de opinião, para outros, não.
Situação política da Guiné-Bissau a preencher alguns minutos hoje na plenária do Parlamento Cabo-Verdiano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. São 12 horas e 39 minutos aqui em Washington. Continuamos na emissão vespertina. Vamos agora a Moçambique, onde são 19 e 39. Em Moçambique, onde prossegue no Tribunal Judicial da cidade de Maputo o julgamento do caso Embraer, que coloca no banco dos réus o antigo ministro dos Transportes, Paulo Zukula, O antigo presidente das linhas aéreas de Moçambique, José Viegas, e o antigo gestor da petrolífera Sasol, Manuel Zimba. Os declarantes têm apresentado novos dados, como é o caso da perda pelo Estado de mais de 25 milhões de dólares americanos, segundo revelações de Jeremias Chamo, antigo administrador das linhas aéreas de Moçambique. Detalhes a partir de Maputo com o Alfredo Júnior.
Os 25 milhões de dólares, tal como contou Chamo, foram pagos à empresa norte-americana Boeing e referiam-se a 20% do valor de compra de 3 aeronaves, mas que não se chegou a proceder ao restante pagamento desde 2015 por razões que a testemunha desconhece. Para o jornalista e jurista José Machican, que está a acompanhar o caso, o julgamento está a decorrer de forma célere.
O juiz conseguiu imprimir uma celeridade que promete tornar o julgamento menos desgastante. Eu penso que está claro que o Ministério Público quer a condenação dos 3 arguidos e o pagamento das respectivas indemnizações, e a defesa, como era expectável e natural, que era a absolvição dos seus constituintes.
O caso assume contornos mediáticos por conta de envolver antigos quadros do governo, investigados por alegadamente estarem envolvidos nas malhas da corrupção. Porém, o facto de envolver várias jurisdições torna-o complexo.
É um processo complexo porque envolve muitas jurisdições, a moçambicana, a brasileira, a norte-americana, a São Tomense e a portuguesa, Reino Unido, inclusive França, pela conexão internacional de muitos dos atos que estão indicados no processo. E eu penso que esse elemento internacional, digamos, adensa a complexidade do processo, mas as posições dos intervenientes processuais estão claras. Sim, claro. Não é? E eu penso que em termos de indícios, pelo menos, porque a prova só se tem a certeza dela depois de produzida, e isso está a acontecer agora, a discussão e a produção de prova, os indícios, pelo menos, estão na perspectiva do Ministério Público, estão claros, estão estabelecidos, e na perspectiva do próprio juiz, não é, da causa, também estão estabelecidos, não é? Isso a partir da pronúncia. Portanto, eu penso que os elementos estão criados para que tenhamos um julgamento sereno.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde as autoridades querem impedir a entrada no país de indivíduos de países com casos de coronavírus. Ainda não há data para a aplicação de tal medida, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, deu, no entanto, a conhecer a lista dos países cujos cidadãos oriundos dos mesmos serão impedidos de entrar em São Tomé e Príncipe.
A República Popular da China, temos a Coreia do Sul, o Irão, a Itália, a Nigéria, a Argélia e Senegal. É esta lista que nós temos, que pode se alterar a qualquer momento.
Para além desta medida, há também preocupação com equipamentos de proteção.
Diria que não temos em quantidade suficiente, mas temos um grande carregamento de material a chegar no voo da STP no próximo sábado.
A representante da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe, Annie-Marie Ancia, defende o reforço de outras medidas e não o encerramento das fronteiras.
Não vai parar a transmissão da doença. Há outras medidas muito mais importantes: aumentar a vigilância, preparar a infraestrutura de saúde para receber as pessoas, a isolar as pessoas infectadas, que são muito, muito mais efetivas para limitar a transmissão da doença.
O governo são-tomense prepara-se para impedir a entrada no país de cidadãos oriundos de alguns países com casos de coronavírus.
Outro problema que São Tomé enfrenta tem implicação direta na produção de pão. Continuamos com Oscar Medeiros.
A operação da Polícia Económica, que resultou na apreensão de mais de 30 de sacos de farinha de trigo imprópria para o consumo, resultou de uma denúncia nas redes sociais. O diretor da instituição que fiscaliza o comércio em São Tomé e Príncipe, Abdul da Silva, deixou um apelo aos proprietários das padarias e à população em geral.
Esses produtos encontram-se em mau estado de conservação e esses produtos são impróprios para o consumo e queremos também apelar desde já à população em geral, não só à população em geral, aos operadores econômicos, aos fazedores de pão, os donos, sobretudo, das padarias Massa Bruta, a fim de denunciarem caso encontrem esse produto à venda.
De acordo com a Polícia Económica, este lote de farinha de trigo já se encontrava na lixeira de Penha para ser destruído, mas de repente reapareceu no mercado.
A equipa da Inspeção Econômica, ela imediatamente fez-se estar na lixeira, entrou-se em contato com os guarda, os segurança da lixeira e, por sua vez, também fizemos algumas fiscalizações em casas que estão ao redor da lixeira. E deparamos também, em alguns quintais, alguns produtos. Esses produtos nós aprendemos e, certamente, houve produtos que imediatamente tínhamos que fazer a sua destruição na lixeira.
A Polícia Económica de São Tomé e Príncipe concluiu que, para além deste lote de farinha de trigo, a população tem consumido outros produtos recuperados da lixeira de Penha. Oscar Medeiros,
para a Voz da América.
São 12 horas e 46 minutos. Acompanha a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é quarta-feira e na rubrica Agenda Africana, daqui a mais alguns minutos, iremos trazer como tema de destaque a crise político-constitucional na Guiné-Bissau e nós, Voz da América, ouvimos dois juristas com leituras diferentes sobre o papel do Supremo Tribunal de Justiça e a solução a esta crise. O primeiro é Carlos Vânia.
Tudo foi despoletado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau, que está na origem dessa situação, deste imbróglio que ficou institucional em decorrência da proclamação dos resultados eleitorais, na medida em que o próprio Supremo Tribunal de Justiça não lhe competia receber tanto uma impugnação dos resultados sem que tivesse havido previamente contestação, reclamação, das assembleias de voto, passando pelas férias, comissões regionais, teria que haver uma decisão, portanto, final da CNE, e é a entidade competente para proclamar os resultados eleitorais.
Outro analista e jurista que ouvimos é Luís Petit, sobre a situação na Guiné-Bissau.
Temos que ver o Supremo Tribunal como uma instância suprema e temos que ver o Supremo Tribunal como uma instituição imparcial em todas as circunstâncias em que tenha tomado qualquer decisão, desde que essa decisão tenha algum fundamento legal. E, na minha opinião, todas as decisões que o Supremo tem vindo a tomar, os acórdãos 1, 2, 3, têm um fundamento legal. E, obviamente, que é uma instituição da República da Guiné-Bissau. Merece toda a consideração, merece todo o respeito, mesmo que não estejamos de acordo em relação à sua decisão, mas é a última instância que terá que decidir nesse pleito eleitoral. É a lei que diz e é assim que tem que ser. Nós não podemos ver essa situação de uma forma isolada, ver que realmente a decisão do Supremo não favorece uma parte, então nesse aspecto, então é que porque o Supremo não está a prestar o serviço à nação. Não temos que ver isto. Realmente a lei diz que qualquer, como diz o pronunciamento da parte da CNE em relação aos resultados eleitorais, qualquer uma das partes pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça.
Análise do jurista Luís Petit sobre a crise político-constitucional da Guiné-Bissau. Uma análise que poderá ouvir com mais detalhes na nossa terceira meia hora de emissão na rubrica Agenda Africana. Aqui nos Estados Unidos, o antigo vice-presidente Joe Biden aproveitou o bom momento da sua campanha depois do apoio de três antigos adversários e venceu as eleições primárias em pelo menos 9 estados na chamada Super Terça-feira, que foi ontem, enquanto Bernie Sanders levou a melhor em 3 estados. E depois de ontem, Biden recebeu a notícia hoje que o antigo presidente de Nova York, camarário de Nova York, neste caso, desistiu da corrida e que o vai apoiar. Álvaro Ligeiro Andrade.
Numa exibição surpreendentemente forte, Joe Biden conquistou vitórias no Sul, no Centro-Oeste e na Nova Inglaterra no maior dia da votação na pré-campanha democrata. Até este momento, faltando concluir a contagem na Califórnia, Biden lidera com 462 delegados, seguido de Bernie Sanders com 389, Elizabeth Warren com 51 e Mike Bloomberg com 45. Estavam em disputa 1.357 delegados que vão escolher o candidato democrata à eleição de 3 de novembro. Ao falar aos apoiantes em Los Angeles, Biden estava exultante. Eles disseram, Joe, quando você chegar à super terça-feira, vai acabar. Pode ter acabado para o outro, mas diga isso aos votantes em Virgínia, Carolina do Norte, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota. Para aqueles que foram derrotados, esquecidos e deixados para trás, esta é a vossa campanha, disse Biden. Bernie Sanders não teve uma boa super terça-feira, ao vencer apenas em Colorado, Utah e no seu estado natal, Vermont. Ele lidera atualmente a contagem no mais populoso estado do país, Califórnia, mas sem uma esmagadora vantagem. Os resultados definitivos devem sair ainda hoje. No entanto, Sanders, que conta com forte apoio da juventude, está confiante. We're gonna win the Democratic nomination. Vamos ganhar a indicação democrata e derrotar o presidente mais perigoso da história deste país, prometeu. A vitória de Biden na Carolina do Sul no sábado passado proporcionou uma explosão de novo impulso e alimentou uma onda de endosso de autoridades democratas eleitas e de antigos adversários na corrida, como o autarca Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar. Hoje, Joe Biden recebeu mais um forte apoio. O antigo presidente da cidade de Nova York, bilionário Mike Bloomberg, abandonou a campanha presidencial e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente.
A organização não-governamental Freedom House divulgou hoje um relatório no qual concluiu que, pelo 14º ano consecutivo, o mundo vive um clima de diminuição dos direitos políticos e das liberdades civis e que os regimes democráticos estão em risco. Moçambique é apontado como estando em declínio. O documento Liberdades no Mundo 2020 explica que a democracia está a ser atacada a nível global e que os efeitos são progressivamente mais evidentes em países com regimes autoritários como a China, a Rússia e o Irão, mas também em países com um historial de defesa dos direitos e liberdades. O relatório anual da Freedom House diz que a democracia e a liberdade estão em declínio em todo o mundo, desde a repressão de manifestantes em Hong Kong que protestavam contra o domínio chinês, até a repressão de multidões no Irão, exigindo mudanças na República Islâmica. O relatório mostra regimes usando a força bruta para manter o controlo. Também observa tendências perturbadoras em algumas democracias avançadas. Sarah Rapuk é vice-presidente da Freedom House.
A democracia está com problemas. Este ano vimos um ataque à igualdade de direitos e aos direitos de grupos vulneráveis em democracias e regimes brutais. Tudo isso é crescido ao 14º ano consecutivo de declínio na democracia global.
Sarah diz que mais governos atacaram minorias religiosas e étnicas.
Em definitivo, a tendência real de países atacarem as populações minoritárias ou testarem as suas técnicas em minorias para posterior uso amplo.
Sarah diz que sociedades repressivas como a China usam em primeiro lugar a vigilância em escalas menores antes de expandir para seguir e controlar o país em geral. Apesar disso, ela diz que as pessoas em Hong Kong mostram uma determinação em lutar pela liberdade.
It's quite clear from the demonstrations in Hong Kong that
é claro, pelas manifestações em Hong Kong, que essas pessoas veem a liberdade e a democracia importantes, enquanto noutras partes do mundo não veem assim. O movimento em Hong Kong é incrivelmente importante. Precisa ser apoiado para que o governo chinês tenha em conta a realidade do que o seu povo deseja.
O Benin cometeu falhas nas eleições de 2019. Sarah diz que o índice de liberdade e democracia no país caiu para níveis normalmente reservados para países que têm um golpe ou uma guerra.
To have such an extreme change due to...
A termos uma mudança tão extrema devido a uma eleição num país que era um caso de sucesso na África Ocidental é muito preocupante para a trajetória da democracia em África.
in Africa.
Ela acrescenta que alguns países mostram algum progresso.
Sudan overall is one of the bright spots.
O Sudão em geral é um dos pontos positivos do ano passado. O facto de o movimento popular ter conseguido derrubar um presidente que estava no poder há 30 anos e tinha sido condenado por genocídio é uma história enorme.
Sara diz que a esperança vem de cidadãos dispostos a manifestar. Mesmo assim, o relatório anual da Freedom House mostra que os países que sofrem retrocesso superam os que obtêm ganhos com uma margem de 2-1. E até o final desta segunda parte, o desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português. Ontem, Sporting perdeu com o Famalicão por 3-1 para o campeonato e a partir de hoje já tem novo treinador, é Ruben Amorim, que tem tido grande sucesso à frente do Sporting de Braga. Amorim vai ser o terceiro treinador do Sporting esta época. Silas fez ontem o seu último jogo como segundo treinador no comando do Sporting e após o jogo e derrota de ontem, disse que Ruben Amorim não vai ter tarefa fácil.
Vai precisar de muita ajuda. Vai precisar da ajuda de todos. Vem para um desafio enorme. E eu, como ex-colega dele e como amigo dele, desejo-lhe o melhor. E digo-lhe já que vai precisar de muita ajuda. Vai precisar de muita ajuda porque isto é um desafio para gente de coragem, por todo o contexto. É um contexto difícil, porque todos nós sabemos. Mas a minha opinião dele, como pessoa, nem preciso dizer, porque nós somos amigos, e como treinador, eu acho que já todos sabem, vem para aqui um grande treinador, sem dúvida nenhuma.
Era Silas, ex-treinador do Sporting, agora em quarto lugar no campeonato português, a 4 pontos do Braga, em terceiro. Em Inglaterra, ontem, Liverpool sofreu nova derrota, agora frente ao Chelsea, por 2-0 para a Taça de Inglaterra, a chamada FA Cup. Isto depois de perder no fim de semana para o campeonato por 3-0 frente ao Watford. Invencibilidade do Liverpool acabou. Ontem, Liverpool iniciou o jogo sem Salah e Firmino. Não teve resposta para o Chelsea. Liverpool, há 3 ou 4 semanas atrás, parecia estar a caminho de poder ganhar tudo esta época e bater recordes de invencibilidade. A taça já não ganha de certeza. A Liga dos Campeões está em perigo, pois perdeu a primeira mão dos oitavos de final com o Atlético de Madrid. Não se pode ganhar todas. Mas falando de taças, a sensação vem da Alemanha, onde o Saarbrücken da 4ª Divisão, cheio de amadores, derrotou o Fortuna Düsseldorf da 1ª Divisão e qualificou-se para as meias finais da Taça da Alemanha. Jogo acabou empatado a um golo, prolongamento não deu nada. O herói foi o guarda-redes Daniel Batz. Durante o jogo defendeu um penalti e depois, quando se foi às grandes penalidades para se decidir o jogo, defendeu 4, dando a vitória do seu clube por 7-6. Grande noite para os amadores do Saarbrücken e noitada de festa para o guarda-redes Daniel Batz. Basquetebol americano, NBA, duas equipas de Los Angeles dominam a Conferência Oeste. Los Angeles Lakers jogou em casa, derrotou o Philadelphia 120-107. Los Angeles Lakers comanda a Conferência Oeste. Em segundo está o Los Angeles Clippers, que ontem foi a Oklahoma ganhar 109-94. Clippers a beneficiar da derrota do Denver Nuggets em casa, frente a outra equipa da Califórnia. O Golden State Warriors da cidade de São Francisco, 116-100. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Outra equipa da Califórnia, o Sacramento Kings, bateu a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 133-126. Sacramento está em nono lugar. Portanto, ontem, grande noite para a Califórnia. 4 equipas a jogarem e a ganharem. Os atuais campeões, o Toronto, ontem foram até ao Arizona bater o Phoenix Suns, 123-114. Toronto mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, comandada pelo Milwaukee Bucks, que ontem não jogou. Em terceiro está o Boston, que ontem perdeu em casa com o Brooklyn Nets, 129-120.
E chegamos assim ao ponto final desta segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Vamos lançar um olhar para a imprensa americana. Destaque hoje para o Wall Street Journal, que escreve que coronavírus espalha-se pela Califórnia e estado de Nova York. 9 casos foram diagnosticados em Califórnia e 4 no estado de Nova York. Ponto final a esta segunda parte. Está aqui já nos estúdios o Álvaro Lugeri Andrade, que vai conduzir a terceira e última página desta emissão. Destaque para a rubrica Agenda Africana, em análise à crise política na Guiné-Bissau. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Voz da América, emissão vespertina em português, desde Washington. Hoje é 4 de março. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Também, se quiser, pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A assistência técnica é de Leo Sahilo, é de Wojciech Zorniak, aliás, e a produção é do Leo Sahilo. Títulos de atualidade, Mike Bloomberg abandona a candidatura à presidência americana e apoia vencedor da Super Tuesday, super terça-feira de ontem, Joe Biden. Estados Unidos atacam talibãs e a Freedom House diz que a democracia está a emagrecer no mundo. E vamos começar esta última meia hora da emissão vespertina em português da Voz da América, de quarta-feira, 4 de março, em São Tomé e Príncipe. As autoridades do país querem impedir a entrada de indivíduos de países com casos de coronavírus. Não há uma data para aplicação da medida, que deve ser anunciada após uma reunião do Conselho de Ministros, mas há países que estão na mira das autoridades de São Tomense, como nos diz Oscar Medeiros.
O ministro da Saúde, Edgar Neves, deu, no entanto, a conhecer a lista dos países cujos cidadãos oriundos dos mesmos serão impedidos de entrar em São Tomé e Príncipe.
A República Popular da China, temos a Coreia do Sul, o Irão, a Itália, a Nigéria, a Argélia e Senegal. É esta lista que nós temos, que pode-se alterar a qualquer momento.
Para além desta medida, há também preocupação com equipamentos de proteção.
Diria que não temos em quantidade suficiente, mas temos um grande carregamento de material a chegar no voo da STP no próximo sábado.
A representante da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe, Annie-Marie Ancia, defende o reforço de outras medidas e não o encerramento das fronteiras.
Não vai parar a transmissão da doença. Há outras medidas muito mais importantes: aumentar a vigilância, preparar a infraestrutura de saúde para receber as pessoas, a isolar as pessoas infectadas, que são muito, muito mais efetivas para limitar a transmissão da doença.
O governo são-tomense prepara-se para impedir a entrada no país de cidadãos oriundos de alguns países com casos de coronavírus.
Vamos agora para Moçambique, era assim o Oscar Medeiros desde São Tomé e Príncipe. Um caso que temos vindo a noticiar é o julgamento no Tribunal Judicial da cidade de Maputo do caso Embraer, que coloca no banco dos réus o antigo ministro dos Transportes Paulo Zucula, o ex-PCA da linha aérea de Moçambique José Viegas e o antigo gestor da petrolífera Sasol Mateus Zimba. O Alfredo Júnior tem estado a acompanhar este caso, que envolve corrupção com o Brasil, de um dinheiro depositado na conta de um desses acusados em São Tomé e Príncipe.
Os 25 milhões de dólares, tal como contou o Chamo, foram pagos à empresa norte-americana Boeing e referiam-se a 20% do valor de compra de 3 aeronaves, mas que não se chegou a proceder ao restante pagamento desde 2015 por razões que a testemunha desconhece. Para o jornalista e jurista José Machican, que está a acompanhar o caso, o julgamento está a decorrer de forma célere.
O juiz conseguiu imprimir uma celeridade que promete tornar o julgamento menos desgastante. Eu penso que está claro que o Ministério Público quer a condenação dos 3 arguidos e o pagamento das respectivas indemnizações, e a defesa, como era expectável e natural, que era a absolvição dos seus constituintes.
O caso assume contornos mediáticos por conta de envolver antigos quadros do governo, investigados por alegadamente estarem envolvidos nas malhas da corrupção. Porém, o facto de envolver várias jurisdições torna-o complexo.
É um processo complexo porque envolve muitas jurisdições, a moçambicana, a brasileira, a norte-americana, a são-tomense e a portuguesa, Reino Unido, inclusive França, pela conexão internacional de muitos dos atos que estão indicados no processo. E eu penso que esse elemento internacional, digamos, adensa a complexidade do processo, mas as posições dos intervenientes processuais estão claras. Sim, claro. Não é? E eu penso que em termos de indícios, pelo menos, porque a prova só se tem a certeza dela depois de produzida, e isso está a acontecer agora, a discussão e a produção de prova, os indícios, pelo menos, estão na perspectiva do Ministério Público, estão claros, estão estabelecidos, e na perspectiva do próprio juiz, não é, da causa, também estão estabelecidos, não é? Isso a partir da pronúncia. Portanto, eu penso que os elementos estão criados para que tenhamos um julgamento sereno.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Um caso vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América, esse julgamento aí em Maputo. Vamos agora para Angola, mais precisamente para a província de Benguela, onde um padre foi detido com acusado de corrupção, não pelas suas funções como padre, mas sim por ter supostamente participado num esquema de corrupção em torno da venda de casas nas chamadas centralidades, casas construídas pelo Estado que depois são colocadas em concurso público. João Marcos tem a reportagem.
O governador provincial, Rui Falcão, convocou uma reunião com membros da comissão destinada à análise da detenção do padre Joaquim Jamba. Contactado pela Voz da América, o porta-voz da Diocese de Benguela, padre Zefrino Capoco, disse que a Igreja Católica pode avançar com uma posição se achar conveniente. Várias escolas e outras instituições públicas ou privadas, receberam já cotas para os seus funcionários. Segundo as fontes da Voz da América, o padre Joaquim Jamba, na mira do SIC há muitos meses, é suspeito de ter recebido valores para colocar candidatos em situação privilegiada. Longe da presumível azáfama na altura da chamada venda livre, que deve arrancar nos próximos dias. A detenção fez soar o alarme, tendo o presidente da Associação de Jovens Defensores do Ambiente, Martins Domingos, alertado para o que chama de partidarização nas escolhas para as 3 centralidades.
É mais na base de compadrio, na base da militância. Está sendo feito num silêncio clandestino, mas diretamente com os militantes do MPLA. Se nós quisermos fazer uma avaliação, uma análise um pouco mais restrita, lá nós vamos encontrar pessoas que não têm ligação partidária com o MPLA.
A ativista cívica Sara Paulo prefere dar o benefício da dúvida às autoridades
mas pede clareza na distribuição do que falta das 6 mil casas erguidas em Benguela.
Não tem nenhum concurso aberto ainda, mas ouvimos por aí, por aqui, do fulano ou cicano, recebeu casa. A final pergunta, estão a dar ou não estão a dar? É que estão a receber com concorrentes de anos passados? Como é que estão a fazer? Isso tem que estar mais claro.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Lembrando que esta e outras reportagens estão na nossa página voaportugues.com sobre Angola. Aqui nos Estados Unidos, ontem foi um dia de Super Tuesday, conhecido Super Terça-feira, em que 14 estados foram a voto escolher o seu candidato democrata à eleição de novembro. Entretanto, hoje, Joe Biden, que aproveitou bem ontem o momento da sua campanha e depois de ter recebido o apoio de 3 adversários dentro do Partido Democrata, hoje recebeu também outra boa notícia. Mike Bloomberg, o multimilionário ex-presidente de Nova York, deixou a corrida e diz que o vai apoiar.
Numa exibição surpreendentemente forte, Joe Biden conquistou vitórias no Sul, no Centro-Oeste e na Nova Inglaterra, no maior dia da votação na pré-campanha democrata. Até este momento, faltando concluir a contagem na Califórnia, Biden lidera com 462 delegados, seguido de Bernie Sanders com 389, Elizabeth Warren com 51 e Mike Bloomberg com 45. Estavam em disputa 1.357 delegados que vão escolher o candidato democrata à eleição de 3 de novembro. Ao falar aos apoiantes em Los Angeles, Biden estava exultante. Eles disseram, Joe, quando você chegar à Super Terça-feira vai acabar. Pode ter acabado para o outro, mas diga isso aos votantes em Virgínia, Carolina do Norte, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Minnesota. Para aqueles que foram derrotados, esquecidos e deixados para trás, esta é a vossa campanha, disse Biden. Bernie Sanders não teve uma boa Super Terça-feira, ao vencer apenas em Colorado, Utah e no seu estado natal, Vermont. Ele lidera atualmente a contagem no mais populoso estado do país, Califórnia, mas sem uma esmagadora vantagem. Os resultados definitivos devem sair ainda hoje. No entanto, Sanders, que conta com forte apoio da juventude, está confiante.
We're gonna win the Democratic nomination.
Vamos ganhar a indicação democrata e derrotar o presidente mais perigoso da história deste país, prometeu. A vitória de Biden na Carolina do Sul no sábado passado proporcionou uma explosão de novo impulso e alimentou uma onda de endosso de autoridades democratas eleitas e de antigos adversários na corrida, como o autarca Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar. Hoje, Joe Biden recebeu mais um forte apoio. O antigo presidente da cidade de Nova York, bilionário Mike Bloomberg, abandonou a campanha presidencial e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui a Agenda Africana da Voz da América, um tema africano por semana na emissão em português da Voz da América, e hoje vamos falar da Guiné-Bissau, no dia em que o secretário-geral das Nações Unidas emitiu um comunicado a dizer que está a acompanhar a situação no país com preocupação e pediu a todos que esperem a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em relação à segunda volta da eleição presidencial de 29 de dezembro. A preocupação de António Guterres surge quando o primeiro-ministro demitido, Aristides Gomes, pediu aos funcionários públicos que não comparecessem hoje ao trabalho, ao contrário do pedido feito ontem por Nuno Gomes Nabian, chefe do governo empossado pelo autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embalo. Na nota, Guterres incentiva todas as partes interessadas a aguardar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, a exercerem o máximo de contenção e tomarem as medidas necessárias para impedir qualquer ato que possa prejudicar a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau. Fim de citação. Ele reitera ainda o compromisso das Nações Unidas de continuar a acompanhar os guineenses nos seus esforços para consolidar a paz, a democracia e o desenvolvimento. Entretanto, nenhum país reconheceu até agora o novo governo e a CDAO voltou a ameaçar com sanções. Enquanto o novo poder fala em normalidade, o PAIGC diz que não.
Para tentar compreender a situação, falei com dois juristas que têm leituras diferentes da situação atual. Carlos Vamian começa por explicar a origem do problema, que para ele está no Supremo Tribunal de Justiça.
Tudo foi despoletado pelo Supremo Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau, que está na origem dessa situação e deste imbróglio que ficou institucional em decorrência da proclamação dos resultados eleitorais, na medida em que o próprio Supremo Tribunal da Justiça não lhe competia receber tanto uma impugnação dos resultados sem que tivesse havido previamente contestação, reclamação das assembleias de voto, passando pelas férias, comissões regionais, teria que haver uma decisão, portanto, final da CNE, e é a entidade competente para proclamar os resultados eleitorais. Havendo decisão desse órgão, pode o candidato que não concordar com a decisão interpor recurso ao Supremo. Ora, neste caso, como não houve nenhuma reclamação, nenhum protesto, nenhum contraprotesto, o Supremo devia ter indeferido liminarmente, do ponto de vista jurídico, essa pretensão do candidato derrotado. Como o Supremo não o fez, enquanto guardião, garante da aplicação do direito, isso levou a essa, conduziu o país a esta situação de impasse político-institucional que se vive na Guiné-Bissau.
Do seu lado, o jurista e consultor Luís Petit tem outra leitura e diz que o Supremo Tribunal de Justiça é a instância máxima do país e tem de responder quando é chamado, e foi isso que fez.
Para mim há uma solução jurídica, desde que o Supremo assuma as suas responsabilidades, tendo em conta que ainda há um recurso que sobre ele terá que pronunciar, não é? Se foram criadas as condições de segurança, como o próprio Supremo também vem anunciando publicamente que as instituições judiciárias guinenses, o Supremo, o Tribunal de Relação e o Tribunal Regional, foram, entretanto, instalados homens de segurança que impediram as pessoas de acederem aos gabinetes. Essa é uma situação. Mas desde que estejam criadas as condições de poderem proferir as suas decisões, ainda há uma solução jurídica nesse aspecto, porque com base no recurso que foi dada entrada no Supremo Tribunal de Justiça, obviamente terá que ter o seu pronunciamento. Mesmo que o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça não seja tido em consideração, tendo em conta a força que está a se opor a toda essa situação pós-eleitoral, pois é, porque há uma autoproclamação do Presidente da República declarado vencedor pela CNE, sem que, entretanto, tenha criado condições para, entretanto, o seu impostamento segundo o critério legal, mas, entretanto, mesmo nessas condições, as forças armadas decidiram, entretanto, assegurar que houvesse, se efetivasse essa tomada de posse e, consequentemente, na sequência desta tomada de posse, houve logo de imediato um decreto que exonera o governo automaticamente, 24 horas depois, e, entretanto, tendo assumido as instituições públicas, as forças armadas, e só 48 horas depois decidiram reabrir as portas e que o poder efetivo, o poder real, detido pelo governo nomeado, está, entretanto, a exercer as funções, mas, entretanto, na minha opinião, acho que tudo pode voltar à normalidade, desde que o Supremo decida e, entretanto, a comunidade internacional saia a favor desta legalidade e não só como também do povo da Guiné-Bissau.
Entretanto, quanto a saídas, também perguntei a Carlos Vamain e Luís Petit a opinião deles. Vamain considera que o Supremo trata de recuar, mas fala em sucessões de ilegalidades.
São sucessões de ilegalidades que foram cometidas desde a aceitação pelo Supremo do recurso que não existe do ponto de vista legal, e isso tudo fez com que a situação, que o país mergulhasse nesta situação. Isto é, a posse foi recusada, portanto, pela Assembleia Nacional Popular, alegando que ainda havia pendência no tribunal, quando o tribunal tinha dito claramente que não iria conhecer o mérito da questão levantada pelo candidato. Portanto, só pediu à CNE que cumprisse a formalidade que nem sequer foi pedida pela parte que recorreu. O próprio Supremo entrou como parte no processo, o que é de se estranhar. Portanto, isso tudo, esse imbróglio, tudo, levou à sucessão de ilegalidades e incumprimentos sobre incumprimentos. Claro que se a Assembleia se recusa de dar posse ao Presidente, não tem esse direito a partir do momento da proclamação dos resultados por 4 vezes pela entidade competente. Isso é de se estranhar, é porque há uma verdadeira intenção de se prolongar a crise iniciada em 2015. Portanto, o país não pode estar mergulhado numa situação dessas sem que houvesse uma solução. E, neste momento, o próprio Supremo perdeu a credibilidade e não sabe como sair dessa situação. Eu penso que, neste momento, há essas duas possibilidades. O Supremo, que se redima e atua no estrito cumprimento da lei, pode conduzir o país a uma saída para este impasse. Ou então, a solução política, que poderá não ser uma solução agradável, mas poderá se impor na ausência de uma solução jurídica a esta questão.
Por seu lado, Luís Petit também acha que a palavra está no Supremo Tribunal de Justiça desde que possa terminar o seu trabalho.
Além de tudo isto, temos que ver o Supremo Tribunal como uma instância suprema e temos que ver o Supremo Tribunal como uma instituição imparcial em todas as circunstâncias em que tenha tomado qualquer decisão, desde que essa decisão tenha algum fundamento legal. E, na minha opinião, todas as decisões que o Supremo tem vindo a tomar, os acórdons 1, 2, 3, têm um fundamento legal. E, obviamente, que é uma instituição da República da Guiné-Bissau, merece toda a consideração, merece todo o respeito, mesmo que não estejamos de acordo em relação à sua decisão, mas é a última instância, terá que decidir nesse pleito eleitoral. É a lei que diz e é assim que tem que ser. Nós não podemos ver essa situação de uma forma isolada, ver que realmente a decisão do Supremo não favorece uma parte, então nesse aspecto, então é que porque o Supremo não está a prestar o serviço à nação, não temos que ver isto. Realmente a lei diz que qualquer, como diz o pronunciamento da parte da CNE em relação aos resultados eleitorais, qualquer uma das partes pode recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. E houve um recurso. E nessas circunstâncias trouxe um acórdão por parte do Supremo Tribunal de Justiça. E com base nesse acórdão, houve uma aclaração ao mesmo acórdão. E em relação ao novo pedido que foi dado de entrada por parte do PAGC, disse que não podia pronunciar em relação a esta matéria, em relação ao recurso, porque não cabe a ele pronunciar diretamente sobre a anulação da eleição, tendo em conta que isso ainda faltava, não é? Um procedimento importante que o próprio Supremo recomendou à CNE, que, entretanto, por último momento, a CNE acabou por cumprir. E agora, nessas circunstâncias, estamos a aguardar o que é que poderá vir depois desse pronunciamento da CNE, que deu de novo, entrada de novo recurso por parte da candidatura considerada derrotada por parte da CNE. Então, só depois disto é que nós podemos com toda a propriedade dizer que realmente o tribunal esgotou, como se diz, todo o seu poder e o processo eleitoral findou definitivamente, porque o recurso foi conhecido e saiu uma decisão que definitivamente põe fim todo o processo eleitoral. Enquanto isto não terminar, então, na nossa opinião, ainda o processo eleitoral está em curso, justamente porque a própria CNE, na última, como se diz, decisão, disse claramente que vai cumprir com o acordo número 1 de 2020. E com base nisto, entrou um recurso. E depois deste recurso, que foram analisados pelo Supremo, foram criadas as condições para que o Supremo possa, entretanto, apreciar e decidir, aí sim, poderemos dizer que estamos perante fim de um processo eleitoral que começou no dia 29 de dezembro de 2019. Então, se isto não acontecer, teremos sempre, certamente que continuar a ter a fé na nossa instituição judiciária, neste caso, o Supremo Tribunal de Justiça, obviamente, porque não podemos ver o Supremo Tribunal como parte desse processo, como parte desta guerra, obviamente. Temos que ver o Supremo como uma instância imparcial, como uma instância judiciária de nesse, em que temos que acreditar, mesmo não indo de acordo com as nossas intenções, teremos que aceitar porque é a única instância que temos no país.
Juristas Carlos Vamain e Luís Petit, com leituras diferentes sobre a situação jurídica e as saídas constitucionais e políticas para a crise atual na Guiné-Bissau. Entretanto, hoje, as instituições abriram as portas e o autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embaló dirigiu a primeira reunião do Conselho de Ministros. Tema hoje, Guiné-Bissau, situação político-constitucional na agenda africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E depois de falarmos da Guiné-Bissau, por não ficarmos com um dos clássicos cantores daquele país, Justino Delgado, e o tema Tempo Muda. Notícias aqui para fechar este programa de hoje da Voz da América. Vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde o antigo presidente da cidade de Nova York, Mike Bloomberg, abandonou a campanha presidencial e anunciou que vai apoiar o antigo vice-presidente Joe Biden. A decisão de Bloomberg foi comunicada hoje depois de analisar os resultados da noite eleitoral de ontem, que conseguiu eleger, de acordo com dados provisórios, apenas 45 delegados dos 1.357 em disputa na chamada Super Terça-feira, em 14 estados foram às urnas escolher o seu candidato democrata à presidência. O grande vencedor foi o antigo vice-presidente Joe Biden, que conquistou vitórias no Sul, no Centro-Oeste, Nova Inglaterra. Isto sem contabilizar os resultados de hoje da Califórnia, onde Bernie Sanders está a liderar, mas Joe Biden vai com certeza ter o maior número de delegados, segundo as previsões. No Afeganistão, o exército americano bombardeou hoje posições das forças dos talibãs pela primeira vez, depois da assinatura do Acordo de Doha para defender posições do Exército Nacional Afegão, alvo de ataques armados. O porta-voz das forças americanas em Cabul reiterou que o seu país está empenhado no acordo de paz assinado no sábado, mas que tem a responsabilidade de defender o governo aliado. Ontem, o presidente Donald Trump confirmou ter mantido uma conversa telefónica com o vice-chefe Mullah Abdul Ghani Baradar. Muito boa, segundo o presidente, apesar de hoje os dois lados terem entrado em conflito. A Itália vai fechar todas as escolas e universidades até meados deste mês para tentar conter a epidemia do coronavírus, mais 79 mortos nas últimas 24 horas. A Índia disse hoje que o número de casos aumentou de 5 para 28. Aqui nos Estados Unidos, 9 mortos e 120 casos confirmados. A organização não-governamental Freedom House divulgou hoje um relatório em que diz que pelo 14º ano consecutivo a democracia está a enfraquecer.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, no dia 4 de março. Despede Leo Sarrilo, Wojciech Zorniak e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.